Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido.
Olá, ouvintes do podcast. Hoje a gente tem um convidado, que é o Marco Broto, que vai compartilhar com a gente uma paixão por uma aventura e a paixão de ter assistido o fenômeno da Aurora Boreal. Eu confesso que eu tenho muita curiosidade, tenho muita vontade de ver, nunca cheguei nem perto, mas assim, estou super ansiosa para ouvir as histórias dele. Muito bem-vindo, Marco.
Muito obrigado, maior prazer estar com vocês aqui e vamos bater um papo, vamos contar sobre a Aurora Boreal, o que vocês quiserem saber com relação ao Ártico, a Aurora Boreal, fenômenos da natureza. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência que eu tenho.
Marco, você também está lançando um livro de fotos, né, que chama Aurora Boreal, Amor em Forma de Luzes e Cores, e que reúne, assim, eu fiquei bastante impressionada, são 82 viagens para ver a Aurora Boreal, é isso?
Isso, e aí a gente não está contando uma ainda que eu fui para Nova Zelândia para ver a Aurora Austral. Então são 82 expedições para o Ártico. A gente teve a sorte de ver em todas as expedições, né, através da a sorte também, o estudo que a gente faz com relação ao fenômeno. E o livro é para coroar aí 10 anos da primeira expedição. E com esse momento que a gente estava passando de pandemia, a gente resolveu tirar esse projeto da gaveta e realizar mais um sonho que era publicar esse livro da Aurora Boreal.
Então, conta pra gente um pouquinho, conta para os ouvintes como é que essa paixão começou.
Então, eu sou sagitariano, então já sabem que é aventureiro, né? Então, eu sempre gostei de viajar, viagens diferentes. E eu estava uma vez com um grupo de amigos no Death Valley, nos Estados Unidos, e tinha o céu estava muito lindo. E um dos amigos que estava junto, o Fábio, falou assim: imagine como é que deve ser o céu lá, então, no Polo Norte, que o céu fica verde. Daí eu fiquei com esse negócio na cabeça e comecei a pesquisar sobre o que era e descobri que ele estava falando da Aurora Boreal e comecei a me programar para um dia tentar ver esse fenômeno. E eu tinha loja de móveis e eu ia para Milão para as feiras de para o Salone, né, a feira de design em Milão todos os anos e aproveitar para fazer uma viagem diferente. E calhou de em 2011 eu ter essa viagem para Milão. E no meio de abril. E logo depois eu engatei uma viagem para a Noruega. Fui até Tromsø, que é considerada um dos melhores lugares do mundo para ver. É a capital da Aurora Boreal na Europa. Fiquei 5 dias lá. No último dia, no último instante, sozinho, no meio dos fiordes a menos 16 graus, eu consegui ter essa oportunidade de ver a Aurora Boreal pela primeira vez. E daí, quando eu estava voltando para o hotel, eu tive com aquele sentimento de, poxa, eu fui um cara que sempre viajei e não sabia sobre isso, vamos compartilhar. E comecei a compartilhar e virou uma bola de neve e aconteceu de estarmos aqui hoje conversando sobre 82 expedições para ver a Aurora Boreal.
Para quem está no Brasil, quais são as possíveis rotas para se chegar na Aurora?
Então, vamos falar da Aurora Boreal, que é a mais conhecida e é mais fácil da gente encontrar em função de todo o aparato de aeroportos, estradas e hotel que existe no norte e que a gente não encontra na Antártida. A gente pode ver a Aurora Boreal em todo o círculo polar. Então, norte da Rússia, já na parte mais europeia, não tanto na Sibéria, em função da latitude e longitude. Noruega, Finlândia, Suécia, Islândia, Groenlândia, Canadá e Estados Unidos. E é isso que a gente, a partir de setembro, agora a gente começa a retomar as expedições.
E quantos dias? Porque eu sempre leio que ela não aparece assim, a gente não compra o dia com a aurora, né? É uma coisa
Sim.
da natureza. Então,
É, até
assim.
o brilho, que eu também achava, como a maioria das pessoas, que a Aurora era uma atração turística, né? E não é, né? É uma coisa que vai muito além disso. E com a experiência dessas expedições, o que que eu descobri é uma coisa que é muito minha. Você tem que ir para lá para ter uma experiência completa. E a experiência das nossas expedições começa muito tempo antes. Desde o interesse da pessoa em ir, a gente entender qual que é realmente o interesse dela, o sonho dela de ver, passar para ela as informações do destino, ajudar na compra da roupa ou no aluguel, a gente vai passando informações sobre o local e vai crescendo essa vontade da pessoa de querer estar com a gente na expedição e realmente daí a cereja do bolo é estar lá. E a gente precisa o quê? Através dos estudos, a gente precisa de 7 dias, 7 noites lá, para a gente ter, assim, ó, conseguir passar a experiência completa. Seja ela alguns dias negativo, né? E seja alguns dias super positivo. Porque, de repente, você pode ir para lá e ficar 2, 3 dias e não ver absolutamente nada, e voltar chorando, né? Porque foi lá e não viu. Como você pode ficar 2, 3 dias e ver, de repente, 3 noites absolutamente maravilhosas e pensar que todas as noites é assim, né? Então, é aquele negócio de se experimentar a comida sem sal e a com sal para você, né, saber o que você gosta mais, na verdade. Então, tem formas e luzes diferentes da aurora, tem a potência dela determina muito essa experiência. Então, com 7 dias, a gente tem 1/4 da rotação solar. Então, em termos estatísticos, em termos de estudo de buracos coronais, mancha solar, atividade solar, mudança de campo magnético, pressão atmosférica, temperatura do campo magnético, uma série de coisas que a gente utiliza para prever, para saber exatamente o lugar mais provável e o lugar que ela possa ter uma explosão mais significativa para a gente ver a olho nu, a gente considera sempre no mínimo 7 noites.
O objetivo é ver a aurora boreal, mas eu acho que, pelo que você está falando, assim, é uma experiência muito mais ampla e muito mais completa, que ver a aurora seria uma das coisas, das experiências incríveis da viagem, né? Quais são as outras que você acha que são fundamentais, que a pessoa volta com aqueles sentimentos de foi muito mais do que a aurora?
Então, até vou contar uma história para vocês para contextualizar bem isso. O Ártico já é um lugar muito mágico, né? Por vários motivos. Tanto no final do verão, que a gente vai agora em setembro, quanto no alto inverno, onde está tudo completamente coberto de neve. E com o passar do tempo, eu vi que além dessa experiência da caçada da aurora boreal, que é uma dinâmica nossa, que a gente desenvolveu para ter potencializar essas chances de ver a aurora, eu precisava completar também o dia. Porque eu fico à noite vendo a aurora boreal com eles, mas durante o dia precisa também se conhecer todo o resto do lugar. Então a gente complementou com várias coisas. Então você tem desde a experiência com, vamos imaginar, na Noruega, a gente vai ver as renas com os samis, a gente vai andar de moto de neve, aquele treinozinho de cachorro. E uma coisa que é muito legal no Ártico é que você tem uma experiência muito diferente do nosso cotidiano. A gente aprende tantas coisas no dia a dia deles, sabe? De a gente tá indo para os países que têm maior índice de desenvolvimento humano, né? A Noruega, Finlândia, Suécia, Islândia, é impressionante. Os países com menos é a Rússia, que a gente faz muito poucas expedições, e depois Canadá e Estados Unidos. Então a gente aprende muita coisa com eles no dia a dia também. E a gente completa sempre com aquilo que é possível, mas sempre dando como foco principal a aurora boreal. É uma expedição para caçar a aurora, né? E o resto vem com o dia a dia, conforme a gente vai conquistando as noites de visualização, a gente vai abrindo chance para outras coisas. E uma experiência que eu ia contar para contextualizar para vocês, eu tinha uma expedição que a gente viu na última noite uma aurora significativa. E no dia, eu vou ficando ansioso, vou ficando nervoso, eu quero mostrar. E o que aconteceu? Um dia antes, né, da última noite, o pessoal se reuniu e falou: Marco, a viagem foi fantástica. A aurora boreal é a cereja, a gente veio aqui para ver, mas se não acontecer, não tem problema, que a viagem foi magnífica, né? Eles começaram a contar todas as experiências que eles tiveram, que para mim, como estou de repente acostumado a isso, não é significativo, mas para eles acaba se tornando muito significativo. Então eu brinco assim, ó, quem está viajando comigo, está indo viajar com aquele tio que está louco para fazer tudo de bagunça na viagem, né? Então muita loucura, mas também com responsabilidade. Então assim, ó, se der para a gente fazer alguma coisa que é legal, tomar um banho de cachoeira, a gente vai. Se tiver segurança, a gente vai. A gente vai complementando a viagem conforme a gente vai, como eu falei, conquistando as noites da aurora.
Eu imagino, porque a primeira vez que eu fui para Paris, estava nublado. 3 dias nublado, eu não vi a Torre Eiffel. Então, assim, mas não dá para falar, não valeu essa viagem para Paris, né? Muito pelo contrário, a gente se apaixona pelo local e tem uma razão a mais para voltar, né?
Mas eu espero, meu primeiro objetivo agora é completar 100 expedições, ganhando em todas elas, né? Eu tô louco para voltar para a caçada aí, para mostrar para as pessoas esse espetáculo.
E Marco, me mata uma curiosidade aqui. 32 expedições, vários lugares que você já viu. Qual é o seu preferido? Qual é o lugar mais bonito?
Então, em termos de beleza da aurora, não tem diferença entre esses países, porque é um fenômeno que acontece a 60, 80, 100 quilômetros de altitude. Então, não vai ser uma diferença de 100 quilômetros de uma fronteira que vai determinar qual é o lugar que é mais bonito. O que vai modificar é realmente o entorno. Então, você vai ter na Noruega, você vai ter os fiordes, na Islândia, geleira, vai ter vulcão, vai ter floresta boreal no Alasca. Então, aí vai mudando conforme muda realmente a geografia, né, do lugar. É, tem gente que fala que em tal lugar é mais fácil, mais difícil. Não, é tudo baboseira. A diferença percentual de estatisticamente de visualização de um lugar para outro dentro dessa faixa da aurora é exatamente a mesma. Se a gente for colocar, na teoria, colocar todos os pontos e eu tivesse que escolher um último lugar, então, só posso ir mais uma noite caçar, as chances seriam muito maiores se eu fosse para o Alasca dia 21 de dezembro. Então, eu vou explicar por quê. Então, por exemplo, eu vou lá e vou ficar no Alasca 24 horas olhando para o céu para ver a aurora. Eu vou ter 24 horas de escuridão, então eu ganho uma chance a mais por causa disso. Eu tenho um lugar que é muito seco e o céu é muito limpo e tem muito pouca poluição visual, poluição de luzes. O Alasca, em um mês, tem 4 dias só de nebulosidade. O céu é muito limpo. Então, as chances seriam maiores no Alasca. E eu guardo o Alasca como um lugar no coração. Mas isso é só teoria. Porque na prática, você não tem como determinar esse dia vai estar assim ou esse dia vai estar assado. Entendeu? Eu tenho uma paixão muito grande pelo Alasca. É o lugar que a gente vai com menos expedições. Eu faço expedições para lá porque realmente eu gosto muito. E a gente sempre tem resultados muito, muito bons, tanto de visualização quanto da experiência como um todo. Mas dentro dessa faixa da aurora, que é próximo do círculo polar, as chances são as mesmas. Então, qualquer coisa diferente disso é baboseira. O que acontece é que, por exemplo, para mim, ali no dia a dia, na noite à noite, né? Não no dia a dia, na noite à noite da caçada, o que acontece? A Islândia é mais desafiadora, por quê? No Alasca, por exemplo, eu tenho 4 dias de nebulosidade num mês. Na Islândia, eu tenho 12, 13. Então, o que acontece? É muito mais nuvem no céu, mas, por outro lado, modifica de uma maneira muito mais rápida. Então, assim, ó, mudança de roteiro no Alasca, na Islândia, acontece em toda a expedição. Ó, hoje, em vez de sair às 8 horas da noite, vai sair às 10. Vamos sair às 2 da manhã. Já aconteceu de eu trocar até hotel. Ó, a gente não vai poder ir para tal lugar, porque se a gente for, a gente não vai ter tempo de retornar para caçar a aurora amanhã. E a chance vai estar maior amanhã aqui para o sul. Então, isso é a dinâmica da caçada é realmente essa.
Quais são os maiores desafios numa viagem para a aurora boreal, para ver a aurora boreal?
Realmente é você ter atividade suficiente para se você ver a olho nu e o céu limpo. Essa dificuldade, esse é o frio na barriga que eu tô desde agora. Agora há pouco, antes de começar com vocês, eu estava estudando já algumas coisas, porque faltam 14 dias para embarcar. Então já tenho bastante fotos do sol, já tenho uma condição bem mais completa das perspectivas da expedição. Então, o problema é realmente, o medo é de ir não ver. O desafio, em termos de segurança, de protocolo de segurança, realmente é a condução na neve, né? A gente tem estradas congeladas, então a gente sempre está com motoristas locais, que é uma exigência da lei, né? Como aqui no Brasil, para alguém dirigir um carro com um turista, tem que ter autorização da Agência Nacional de Transportes, e a mesma coisa acontece lá. Você não pode ser um brasileiro dirigindo, você tem que ter uma autorização e um registro local, e eles são os motoristas já se tornaram amigos, então eles já sabem como é que é a minha dinâmica de caçada, eles já sabem como é que eu gosto de fazer. Então, assim, é uma viagem muito, uma viagem em grupo que é muito familiar. A gente já começa a interação, a ter uma união desde o primeiro dia, porque todo mundo é com o mesmo objetivo, né? Ver a aurora boreal o quanto antes e o mais linda possível. Então é muito bacana isso.
Por que que você chama de caçada?
Porque a gente tem que caçar realmente, né? A gente tem que ir atrás. E é aquela caçada mesmo. Às vezes a gente caça auroras, às vezes a gente caça um buraco na nuvem, porque o céu está completamente cheio de nuvem e a aurora está por cima. A gente sabe que ela está por cima, mas a gente tem que achar um buraco de nuvem para poder enxergar. E às vezes a aurora, por exemplo, na Islândia, conforme tiver a potência dela, a largura, ela pode correr para o sul e fugir da gente e ir lá para onde não tem estrada, lá para baixo. Ou pode estar mais para o norte. Então, conforme a atividade dela...
vários deslocamentos possíveis durante esse período?
Sim. Porque, por exemplo, se ela está com uma capacidade de visualização muito fraca na Islândia, eu tenho que ir mais para o norte. E pode ser que em determinado momento aquilo lá mude e ela venha para o sul. Então já aconteceu, por exemplo, no Alasca aconteceu isso uma vez. A gente estava em Talkeetna, a gente fez 200 quilômetros ao norte, porque ela estava fraca, mas eu sabia que ia ter uma explosão solar. A explosão estava chegando. Então, o que na minha cabeça da caçada? Assim, ó, eu vou mais ao norte possível, porque daí se ela, a hora que ela explodir, ela vai vir para o sul e eu vou acompanhar ela por trás. Então, em vez de pegar ela indo ao norte, a gente pegou ela no sul e vendo ela do norte para o sul. Então, é uma experiência diferente. Então, assim, às vezes no meio da expedição, fala, pessoal, ó, hoje a gente tem que torcer para ela estar mais fraca. O pessoal não entende por que está mais fraca, porque a posição que a gente está geográfica, eu quero que ela esteja fraca naquele momento, porque na hora que ela explodir, ela vier forte, a gente vai pegar nela nesse sentido. Então, essa que é a experiência do... Né?
Me lembra aquele filme da caçada dos tornados, não lembro.
Isso, né? A diferença qual é? A diferença é que a gente não corre... risco em termos de...
desfecho, né? Não é um tornado, né?
E a gente vê luz, né? Lá eles buscam a escuridão e a parte mais escura, né? Das nuvens. E na aurora a gente procura as luzes. Isso me fascina muito essa... Eu nunca fui fazer o tornado, mas tem um amigo meu, o Cristiano, já foi várias vezes. Ele é fotógrafo, ele já fez expedições para lá e eu tô louco para ir com ele uma vez.
Ah, falei sem querer, mas eu acho não, que quem tem esse espírito, de ir atrás das coisas da natureza.
Isso, e aqueles gráficos que eles usam para saber, a gente usa dos mesmos fornecedores, digamos assim, das mesmas institutos que pesquisam, só que ele usa para um objetivo, para ver umidade e para ver como é que está o calor das camadas, né? Onde está mais quente, mais frio, e a gente usa para ver se está com nuvem ou não. Não é um aparato tão espetaculoso como que eles usam, mas eu uso todos aqueles gráficos também.
E os alojamentos, assim, onde as pessoas dormem de noite? Porque ela aparece de noite, né? E aí tem que estar em algum lugar confortável, mas ao mesmo tempo que possibilite. Como que é?
Então, a gente dorme no chão a menos 40 graus. Não, tô brincando. Não, é tudo hotel, é tudo super confortável. Eu brinco que eu não tenho mais idade para ficar dormindo no chão. Não tenho mais essa vontade, então... As expedições são muito confortáveis, tem hotéis 5 estrelas, tem alojamentos, cabanas rústicas da Finlândia, que a gente dorme quase em cima do lago congelado, com as renas passando do lado. Então, as experiências são muito legais, mas tem muito conforto, é super confortável. Já levei, tem uma senhora de 84 anos, já foi 2 vezes comigo. Assim, ó, minha mãe tem 75 anos, está louca para ir de volta. Então, assim, é muito confortável. Você não precisa passar perrengue. O equipamento de proteção de roupa, né? A gente faz todo um estudo antes, como é que está a temperatura. Eu tenho uma parceria muito, muito legal com a Columbia, que eles fazem todo esse assessoramento. Ou seja, eu vou viajar com um grupo, vai começar agora dia 3. Eu passo para eles o que eu preciso, né? Eles vão fazer uma experiência com você de qual é o teu grau de frio, né? Quanto você suporta o frio. Ver onde é que você já viajou, que tipo de roupa que você tem, para complementar, para você não gastar, para usar só uma vez. Também pode ser locada a roupa, a gente tem essa possibilidade de locar. Então, assim, é muito organizado. E o conforto, não se preocupe que você vai querer ficar lá muito mais do que 10 dias.
E a gente sempre quer tirar foto, e aí a gente tem um celular que não sai foto de nada. Como é que o pessoal faz com a questão de foto?
Sai foto, sim. Os últimos, esses celulares de última geração aí, a partir do S8 e do iPhone 8, já tira a foto de aurora. É claro que você não vai ter uma qualidade para uma impressão, mas para você compartilhar nas redes é muito tranquilo. E eu levo equipamento, a gente filma, tira foto, mas eu brinco assim, ó, eu gosto de tirar foto da aurora com o pessoal quando ela está fraquinha, porque eu regulo a câmera e eu consigo ganhar um pouco de beleza, de luz, de cor na foto. Porque na hora que ela explode no céu, meninas, não tem. Daí você para tudo, tem gente que esquece câmera, tem gente que esquece até o nome qualquer e chora, é uma loucura.
Eu queria entender um pouquinho o perfil de viajante que vai, se tem alguma restrição, pelo jeito não, porque você disse que levou uma senhora de 84 anos, aí crianças também, você já levou alguma criança menores? Qual é esse perfil que você viaja?
Então, a única dificuldade que a gente tem hoje é de levar cadeirantes, tá? Porque a gente está na neve, a gente não teria estrutura suficiente para levar. A gente está pesquisando uma maneira de levar, até mesmo porque o meu pai é cadeirante, eu não consegui levar ele até hoje. É uma dificuldade e então a gente não consegue realizar isso. E crianças adoram. A partir de 8 anos eu levo, é uma idade que as crianças já entendem um pouco de geografia, de física, já estudaram aurora boreal nas escolas, elas já entendem que às vezes tem que ficar dormindo um pouquinho durante o dia para aguentar a viagem, né? De noite no ônibus a gente consegue deixar elas confortavelmente descansando e elas adoram. Mas a parte que elas mais gostam é de jogar no chão e encher de neve em cima. Elas fazem uma montanha de neve em cima de mim. É a parte que eles mais gostam. Já levei várias crianças e sempre foi muito, muito gostoso. E o perfil do viajante, talvez 60% ou 70% são mulheres, acima de 40 anos, e casais. Vai muito pouco homem sozinho. O homem é mais largado para fazer as coisas sozinho. E a mulher, ela quer se sentir segura numa viagem, né? Então, são lugares realmente inóspitos que não dá para relaxar. Tem que ficar o tempo todo preocupado com a segurança.
Quais são as suas dicas para eu poder realizar esse meu sonho?
Então, é planejamento. Para qualquer viagem, você tem que planejar. É ver qual que é o teu objetivo realmente da viagem, né? Porque às vezes a pessoa quer ir sozinha, muito bom, legal. Você vai conseguir se virar a menos 30 graus, a menos 20 graus, a menos 10 graus, estrada congelada. Você não tem uma estrutura, você não tá em Paris, né? Você pega o telefone e vem polícia, ou vem resgate, ou vem alguma coisa assim. Então, a gente, com todo esse tempo de estrada, a gente já viu várias situações que as pessoas acham que são autossuficientes na estrada com neve, e não é assim que funciona, né? O brasileiro é muito, quer fazer as coisas do jeito dele, e lá não é assim que funciona. A gente precisa realmente estar muito bem estruturado, mesmo com toda a experiência. No último carnaval, a gente teve que ficar 7 horas para tirar o ônibus da neve. A gente estava a 30 km por hora, deslizou um pouquinho, ficou 1 metro, uma roda na neve. O ônibus simplesmente não saiu. A gente teve que acionar a polícia, teve que acionar resgate, veio um outro ônibus para levar o grupo, e eu fiquei 7 horas para tirar o ônibus de lá. Então, são coisas que, se você fizer isso com o carro, você não vai saber como fazer. Durante essas 7 horas, passaram 2 carros pela gente. Né? Então, você imagina quais são as consequências de um pequeno acidente num lugar como esse. Então, planejamento. O Ártico, como um todo, não é um lugar barato. Ele já é 20% a 30% mais caro de qualquer lugar da Europa. Então, não acho que você vai lá e você vai se sentir confortável ficando mal alojado, porque você tem lugares assim também, mas não é o objetivo de uma viagem como essa. Você vai ter que gastar com roupa, você tem que estar confortável. Então, a viagem tem que ser muito bem planejada, né? E, assim, ó, muitas pessoas querem fazer sozinha e, às vezes, a gente acaba dando uma ou outra dica para elas e elas voltam e não conseguem ver a aurora. É muito recorrente as pessoas voltarem e falarem: putz, Marco, eu fui para o Alasca e não consegui ver, eu fui para a Noruega e não consegui ver. Por que eu não consegui? Eu falei, ó, eu não... Né? As coisas acontecem. Eu também estou suscetível a ir para lá e não acontecer, de ver a aurora. Mas a gente vai fazer de tudo e tem o plano B, C, D, até o Z para tentar realizar isso. Então, tem que planejar muito, né? E não achar que você vai conseguir chegar lá, sentar na frente do hotel e ficar esperando que a aurora passe em cima da tua cabeça. Não é assim que funciona.
É uma caçada mesmo.
É uma caçada mesmo.
Para qualquer coisa que você tenha um lugar mais inóspito, realmente é o top. Não dá para
E é um lugar que é mais próximo da gente, né? Vai para a Patagônia. Se você não fizer um planejamento muito bem feito, você vai ficar sem gasolina no meio do caminho. Se for para o salário de Uni, quantas pessoas se perdem no salário? Acha, ah, não, vou lá. Eu fui para o salário e derrubou até drone, porque não funciona nada, né? Magnetismo lá, não funciona a bússola. Absolutamente nada. Você olha para o horizonte, para qualquer lugar que você olha é igual. Então, tem que planejar.
A gente conversou, fez um podcast falando sobre Alasca, né? Que é uma viagem muito linda também, mas é para poucos, por causa do alto valor, né? A gente não pode falar que é cara, porque depende muito de onde você põe as suas prioridades, né? Mas é uma viagem cara. Essa expedição, a caçada, ela é cara em que sentido?
É muito, muito difícil falar em preço e valor, né? É uma coisa que é completamente diferente. Então, uma viagem hoje para você ir para o Ártico e passar 8, 10 dias com a gente, você não vai gastar menos do que 30 mil reais. Porque você tem, além da expedição, né, que está tudo incluso, a parte de transporte, hospedagem, às vezes uma refeição, que é o café da manhã, às vezes tem duas, que é o jantar, dependendo da expedição. Os passeios, praticamente todos estão inclusos, então a gente acaba colocando tudo para realmente ficar completo, né? Para você não chegar lá e ficar, ah, agora tem que pagar mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O gasto com a viagem é muito menor do que você passar uma semana. Você vai gastar menos dinheiro no dia a dia numa expedição do que se ficasse em Paris. Porque lá você não tem que se comprar.
Não, essa é a questão, né? Porque isso, uma semana em Dubai também é muito cara. Mas além da taxa de dólar, essas coisas todas. Mas alguma coisa além disso ou não? A pessoa que
não.
Quer viagem por exterior, ela pode colocar ali no plano como uma viagem por
exterior. Olha, não é assim, ó, eu fico cada vez mais impressionado por aquilo que a gente oferece, o lugar que a gente vai, a experiência e todo o cuidado que a gente tem, é o mesmo valor de se passar 10 dias em Paris, com a mesma categoria de hotel, com a mesma categoria de comida, só que você está lá no Ártico, onde é 20%, 30% mais caro que qualquer lugar. Os serviços são muito caros lá, né? Então, você tem, assim, ó, tem coisas que a primeira vez que a gente foi fazer o pagamento do transporte, que tem que ser tudo regularizado, tem uma série de normas. Eu falei assim, ó, eu não quero comprar o ônibus, eu quero alugar o ônibus por uma semana, sabe? Porque você começa a colocar o valor do motorista, a refeição que ele tem que fazer, daí ele fica, quando ele fica mais de 5 dias com a gente, tem um plus. Quando ele sai de um país para o outro, tem outro plus. Então, assim, ó, e a gente segue as normas para quê? Para a gente estar muito seguro, né? Você tem que estar
seguro.
A gente tem duas responsabilidades. A gente está com o sonho das pessoas na mão da gente, que é muita responsabilidade, e outra, a gente está 14 mil quilômetros de distância com a vida das pessoas, né? Então, a gente faz tudo certinho para que a gente sempre esteja muito bem respaldado.
É o que a gente fala também sobre a Patagônia, né? Porque os tours têm um valor mais elevado, mas é porque eles incluem outras coisas que numa situação normal de um tour na cidade não inclui, né? Como roupa de segurança, os seguros, o treinamento do guia para estar ali naquele lugar inóspito, também saber socorrer qualquer acidente, né? Isso tudo vai acrescentando, mas também não é uma coisa que a pessoa não possa planejar com antecedência, deixar esse sonho na linha.
Olha, eu já tive cada experiência linda, sim, com relação a isso. Teve uma menina que a primeira viagem internacional dela foi comigo. Ela nunca tinha saído, ela nunca tinha entrado num avião, né? Ela nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha entrado num avião. Ela faz serviços de manicure no interior do estado e era o sonho dela. Um pouquinho antes dela viajar, ela comprou, foi pagando. Um pouquinho antes de viajar, teve uma diferença que o dólar estava muito caro, não sei o quê. Ela pediu dinheiro emprestado pro pai dela. Ela foi, a toda semana ela me liga, ah, Marco, eu vi não sei o que, que eu lembro da Aurora, não sei o que. Ela passou agora, ela teve Covid, ela passou, ela me ligava assim, ai, eu tô lembrando da Aurora, não sei o que. Então, assim, ó, a gente cria esse enlace com as pessoas, porque você tá ajudando realmente elas a realizar o sonho. E uma cena dela é incrível, ela jogando a neve para cima, brincando como criança. E a gente vive criança nisso, né? Quando a gente realiza o sonho da gente, a gente vive criança. E ela falou assim, ó, eu só vou viajar com você se você sentar do meu lado no avião e for daqui até lá do meu lado e voltar do meu lado. E foi muito engraçado, porque ela não largava do meu lado e foi o tempo todo, eu chamava ela até de chaveirinho, que eu tinha que engatar ela na calça para não perder ela no meio da neve. Ela era baixinha, foi muito gostoso.
E, Marco, assim, você já sentiu a reação de várias pessoas, né? E o que frustra ou pode ser que não seja para aquela pessoa viagem? Assim, o que você já sentiu disso?
Então, olha, eu tive uma pessoa só que foi e não viu cor. Ela viu a forma da aurora e não viu a cor. Ela só via branco. Foi assim, foi um momento para mim que mais me desgastou dela não conseguir ver a cor. Mas do resto, assim, ó, é muito lindo tudo, né? Eu já tive pessoas que viajaram, que falaram assim, Marco, eu não tenho sonho de ver a aurora. Eu quero conhecer a Noruega, a Finlândia, e eu sei que com você eu vou estar bem servida, vou estar segura, eu quero ir. No terceiro dia, eu falei assim, nossa, eu não sabia que era tudo isso. Já foi umas duas vezes comigo, já fui para a Islândia, já fui para o Alasca, sabe? Então, acontece isso. Então, a gente realmente se apaixona. Porque, assim, é uma carga de energia, né? A gente está falando de energia, tanto de energia de magnetismo, de luz, energia de a gente sentir o que está acontecendo lá. Então você vai buscar dentro de você aquilo que você acredita, né? Então, assim, reconciliações, pedidos de desculpa, pedidos de casamento, choro, tem gente que gosta de ficar lá meia hora sentadinha no canto e passa a história da vida. Assim, tem muita emoção envolvida.
Fala um pouquinho desse teu livro, né, que reúne as fotos, assim, porque você também estudou fotografia para conseguir fazer essas expedições e acompanhar, né?
É, esse aqui é o livro, ele tem um formato grande, tem 200 e poucas páginas. É, na verdade, eu não estudei fotografia, eu fui aprendendo em função da aurora. Então, eu gosto muito de fotografar a aurora, vida selvagem, e sou autodidata e... Tem muitos amigos que são fotógrafos raiz, aqueles que realmente têm uma experiência muito, muito maior que a minha, mas é, eu estou aí com esse livro para realmente contemplar esses 10 anos, essas 82 expedições. E foi legal fazer ele, estou realizado. E agora vamos procurar outro projeto. A gente tem também um livro infantil, que uma pedagoga de São Paulo, ela fez, a Renata Aguilar fez, depois de assistir uma palestra minha, ela solicitou autorização para fazer uma biografia infantil. A gente começou a conversar e virou um... O primeiro volume já foi editado e a gente está no segundo volume para... Esse aqui é o pequenininho, ó. Então é o Menino Caçador da Aurora Boreal. Então a gente conta... Ela conta, né, um pouco da minha história, é o meu convívio com meu avô, que me apresentou as aventuras... A gente fala de bullying, fala de troca de cidade, quando a criança sai de uma cidade e vai para outra, é, amigo oculto, tem muita coisa por trás desse livro interessante para os professores e pedagogos explorarem a educação infantil. O segundo volume deve sair agora e o projeto são 5 volumes desse infantil.
Nossa, muito legal. E aí no livro ela explica para as crianças o que é o fenômeno da aurora boreal também?
Tem não, a gente não... Não, ela não explica. Ela vai explicar agora, porque no livro ele foi a primeira vez e agora ele vai começar a estudar mais a aurora e aprender aonde ela vai acontecer, etc. E tal. O primeiro volume ele foi para a Islândia e agora ele vai para o Alasca. Então, na Islândia ele encontrou as geleiras, encontrou as lendas do local, e agora vai para o Alasca e vai continuando. Ele vai fazer essa volta aí no círculo polar com o menino caçando a aurora boreal.
E, Marco, as informações das expedições e também dos livros a gente encontra na tua página da internet, certo?
O mais interessante é o meu Instagram, pessoal, é @marcobroto, tudo junto com 2 T's, e o site é auroraboreal.com.br. Lá é bem interessante porque você vai ter muita informação da aurora, você vai ter depoimentos, você vai ter relatos das viagens anteriores. Tem, inclusive, um relato muito lindo de uma menina que foi comigo. Na época, acho que ela tinha 13 anos e a irmã tinha 8. E ela falando que a aurora boreal não é coisa de adulto, é coisa para criança, né? Então, foi muito legal essa viagem também. Chegaram 5 crianças nessa viagem.
E é melhor a gente não saber muito antes de ir e se surpreender, ou é mais interessante pesquisar bastante?
Eu acho que é o seguinte, tem dois lados. Primeiro é o seguinte, as pessoas, elas, em busca de curtidas e compartilhamentos, elas pegam as fotos da aurora boreal e elas potencializam aquelas coisas que não existem. Então, se eu pegar uma foto, isso é em tudo, né? Pegar o mar das Maldivas, se pegar qualquer coisa, as pessoas acabam editando as fotos para ter isso e pode não alinhar muito a realidade. As fotos que eu publico são aquelas cores e aquelas formas que a gente pode ver a olho nu, tá? Então, você tem foto que qualquer dia vai ter laranja, vai ter coraçãozinho piscando e vai ter o Papai Noel dando tchau na aurora boreal, né? De tanta edição que as pessoas fazem. Então, essa é uma preocupação minha. Eu forneço muito material para as pessoas na hora do fechamento, né? No pré-fechamento, realmente para elas entenderem como é que funciona a aurora. Você pode chegar lá um dia, ela esteja no céu, eu consigo tirar uma foto dela verde, mas a gente está vendo só brilho, tá? Ou seja, a luz que está sendo feita pela aurora, né? Não é o suficiente para sensibilizar os nossos olhos. Então, eu posso estar vendo brilho, alguma pessoa pode estar vendo um pouquinho de verde e tem outra que pode estar vendo muito verde. Pode ter gente que pode estar vendo só brilho. Tem gente que não vê absolutamente nada. Mas em todas as viagens, tu conseguiu ver a olho nu uma aurora verde. Então, essa é uma questão muito importante. É aliar a expectativa com a realidade. A realidade que eu vou tentar mostrar para vocês é a expectativa que eu mostro no meu site, né? Então, aquelas cores, aquelas formas, é o que a gente consegue enxergar.
Muito legal, principalmente hoje em dia, né, com as fotos de Instagram, realmente, é importante.
E é muito engraçado que eu falo o seguinte, que a câmera, ela acaba vendo a aurora um pouco antes do que a gente. Porque se a gente vai regular a câmera, você consegue captar mais luz. Mas depois que a aurora chega, não tem câmera que registra, sabe? Porque daí não tem como. Daí é epifania, não tem como.
E o que a gente faz agora, Marco? A gente ficou com vontade
Agora,
de ir na
entra
foto.
no site, escolhe a viagem e partiu.
E é
Então,
uma
essa.
viagem que dá para fazer em qualquer mês do ano ou tem alguma restrição?
Não.
Não,
De
né?
setembro até abril.
Ok.
Tá?
E quais são as temperaturas mais baixas que você pega quando está observando?
Então, sozinho eu peguei menos 46 no Canadá, em novembro, que nem era inverno. E com grupo foi em janeiro do ano passado, com menos 39 no Alasca. Mas é
Realmente tem
tranquilo.
que estar preparado com roupa para isso, muito bem planejado, porque
É, mas é o seguinte, tem muitas dicas, muito da experiência do nosso dia a dia que ajuda, né, nesse momento, né? Você falar que você vai chegar lá assim, muita gente brinca assim, pô, você vai sempre com essa roupa de astronauta? Eu vou porque se eu tenho uma roupa para usar, eu tenho equipamento, eu vou usar, né? Então eu vou sempre muito bem equipado, até mesmo porque eu fico muito mais tempo fora do ônibus, então recebendo o frio do que as pessoas, eles já são dentro do hotel, ou então estão dentro do ônibus descansando, e eu estou lá fora aguardando o momento para chamar elas. É, se você não for preparado, você vai passar frio. Não vou falar para você que você vai pegar uma, a gente diz aqui em Curitiba, né, uma japona qualquer, né, uma jaqueta, e vai colocar quatro, cinco camadas e vai estar confortável. Não é. E eu, assim, ó, e uma coisa que é muito forte no sentido, é segurança, conforto. E a roupa é muito importante. É, então, em janeiro, fevereiro, eu já falo, pessoal, loquem essa roupa aqui que é igual a minha, chega lá, não precisa levar nada daqui, né? Só usa um fleece, então a pluma, então a segunda pele, para você não. Que até mesmo que não tem para alocar essa roupa que é mais íntima. É, chegou lá, você põe aquela roupona, deita na neve, olha para o céu e deixa vir frio, né? Então, isso é importante. Você tem que estar preparado.
Marco, eu vou te agradecer muito pela participação aqui no podcast. Foi um prazer te receber, ouvir as histórias da Aurora Boreal. Vai ser um prazer divulgar isso no blog. É uma viagem que no blog nem a gente ainda não fez, mas agora entrou para a lista das nossas prioridades,
Bom, consegui colocar a plantinha da Aurora Boreal em vocês.
certo? Sem a menor dúvida. Obrigada,
Agora,
obrigada.
como diz, né? Agora vocês que lutem, né?
Agora eu vou vender a ideia aqui em casa. E o
Isso.
planejamento 2023, talvez. Vamos ver.
É aquilo que eu falei, assim, ó, se vocês estavam planejando fazer uma viagem para fora, para os países que têm um nível de custo médio europeu, você não vai gastar muito, muito, muito mais. E daí é realmente uma questão de planejamento.
Obrigada, Marco. Obrigada mesmo.
Obrigado a você.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!